Olá, bem-vindos a mais um especial Direitos Humanos. Estamos aqui com a nossa convidada entrevistada, Agnes Christian Chaves Faria. Ela é professora de Direito Penal na PUC do Rio de Janeiro, onde também é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Direitos Humanos e Liberdade Religiosa. Agnes, faz teus estudos também aqui em Roma, não é?
Sim. Estou fazendo agora doutorado na Pontifícia Universidade Católica da Santa Croce, em Direito Canônico, que tem a ver também com direito eclesiástico. Então, com esse ponto, é o link com os direitos humanos e liberdade religiosa.
Não é a primeira vez que a Agnes está aqui conosco. Ela veio anteriormente para falar sobre o Acordo Brasil e Santa Sé. Hoje nós vamos abordar o tema dos direitos humanos e liberdade religiosa, mais especificamente sobre a liberdade religiosa nos presídios brasileiros.
A gente pode começar lá em 1934, na verdade, na Constituição de 1934, que foi a Constituição que passou a prever, dentre as garantias e direitos individuais de todos, o direito à prestação de assistência religiosa aos presidiários. As demais Constituições, em especial de 46 e 67, previam expressamente que essa assistência religiosa deveria ser nos estabelecimentos de internação coletiva, ou seja, presídios e hospitais. Embora exigisse que essa assistência fosse prestada por brasileiros nascidos ou naturalizados. Então você vê que já tem uma dinâmica. A previsão, depois a previsão de ter que ser um brasileiro fazendo essa prestação. E sem constrangimento dos favorecidos. Tinha explícito essa cláusula, sem constrangimento, e apenas quando solicitado pelo interessado. Então, nós podemos pegar esse daí como ponto de partida. Já com a nossa Constituição de 1988, ela foi menos específica em relação a esse tema. Ela simplesmente fala da garantia do não constrangimento dos presos. Na redação atual, ela assegura que todos, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, abrindo possibilidade, porque mais ou menos, ao menos teoricamente, da prática do proselitismo nos serviços de assistência religiosa dentro das prisões. A mesma Constituição de 88 garante a inviolabilidade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. E a garantia do não constrangimento deixou de ser um status de garantia constitucional, passando a ser um objeto de regulamentação de lei ordinária. Então, não temos essa regulamentação muito específica, na verdade. Então, deixa aberto algumas situações. O que acontece? Nós temos também uma legislação específica, que é a Lei de Execuções Penais. É a Lei 7.210, de 84, que regula a parte de execução da pena. Toda a parte de execução é regida por essa lei, que trata das regras gerais a serem aplicadas aos condenados pela prática de um crime. Dentre esses diversos meios previstos nessa lei para propiciar a integração social, o artigo 24 assegura assistência religiosa com liberdade de culto, permitindo a participação do preso nos serviços religiosos organizados nos presídios e a posse de livros de instrução religiosa, além de garantir que haja um local apropriado para os cultos religiosos. Então, hoje, nos presídios é muito comum ter uma igreja católica, ter um templo evangélico, ter um templo ecumênico dentro de um ambiente Rio-São Paulo, que nós não temos ainda contabilizado em todo o Brasil.
Obrigada, Agnes. Nós chegamos ao final do nosso tempo de hoje, mas na semana que vem nós continuaremos a entrevista com a Agnes e veremos como isso tudo funciona na prática. Um bom final de semana a todos, até sexta-feira que vem.